Semana em África. O nosso programa Semana em África, deste sábado 2 de dezembro, tem como principal destaque a Cimeira União Africana-União Europeia, que decorreu em Abidjan, na Costa do Marfim. O balanço final é um forte compromisso dos dirigentes dos dois continentes na luta contra o drama da imigração clandestina e das derivas dos mercados dos escravos na Líbia. Umaro Sissoko Embaló faz um balanço positivo desta cimeira. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau acrescentou ainda que estão a ser tomadas as devidas diligências para repatriar os cidadãos guineenses na Líbia.
Houve um grande score de chefes de Estado e de governo. A África e a Europa, nós temos muitas coisas em comum. E penso, de modo geral, foi uma cimeira positiva, não é? E agora, é o seguimento. Que é um grande problema.
Sobre a questão da Líbia, de pessoas a serem vendidas na Líbia, como é que olha para esta situação?
Falei com o presidente de transição da Líbia ainda ontem. Ele me disse que há muito exagero. Na altura, quando a coligação estava a bombardear a Líbia, os africanos tinham chamado essa atenção. Portanto, os imigrantes da Guiné-Bissau lá, e nós já temos uma antena, e temos já 10 ou 20 pessoas que já voltaram via Gâmbia.
Qual é o número de guineenses que fazem parte destes migrantes?
Não, isso nenhum país tem os dados, né? Porque a Líbia, como sabe, hoje é um estado um bocado complicado, não é? Aquilo, há zonas onde ninguém vai.
Qual é o dispositivo que a Guiné tem para recuperar os seus cidadãos?
Olha, já enviamos uma missão para a Líbia e amanhã chega uma outra pessoa que eu vi junto das autoridades líbios para ver se conseguimos resgatar os guineenses que lá estão. Mas os guineenses que lá estão não são muitas pessoas.
Nieleti Mondlan, ministra da Juventude e Desportos de Moçambique, faz um balanço positivo da cimeira e relembra que a África tem de olhar para a solução aos seus problemas de forma dinâmica e inovadora.
Eu faço um balanço positivo. Naturalmente que nesta sessão abordamos bastante o assunto juventude, porque é o lema da conferência, mas com foco no assunto imigração. E o que é que nós podemos fazer como dois continentes é encontrar soluções realísticas com metas para abordarmos o assunto juventude. É preciso ter atenção que a abordagem não é igual em termos de participação geográfica, porque o norte e o leste da África têm suas vicissitudes e a nossa região, como o SADC, tem outras. Portanto, a abordagem específica é diferente, mas a abordagem comum geral é igual. Estamos, naturalmente, também a falar sobre o que é disponibilidade de recursos. A União Europeia vem com ideias novas e, como sempre, fizemos uma harmonização. Temos que abordar a solução dos nossos problemas de uma forma mais dinâmica, mais inovativa, diferente. Os jovens representaram muito bem a voz da África, na minha opinião. Mais uma declaração. Como é que vamos implementar essa declaração? Temos que ser pragmáticos, temos que ser realísticos e temos que ser honestos sobre como é que fazemos a realização da declaração.
Para Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, que marcou presença no encontro, a situação atual da Líbia é extremamente preocupante e sublinha que Europa e África devem assumir as suas responsabilidades.
É naturalmente que Angola continua preocupada com os conflitos em África. Está muito preocupada com a situação que se vive hoje na Líbia e que é do conhecimento público. E sobre esse assunto, Angola defende que não devemos reter-nos na condenação ou na constatação, devemos fazer alguma coisa. A ONU e o resto da comunidade internacional devem agir rapidamente para não só pôr cobre a situação que se registra com os migrantes na Líbia, mas que sejam identificados e responsabilizados os mandantes.
Quem é que deve assumir a responsabilidade da situação na Líbia? É a Europa ou é a África?
Nós não defendemos aqui um jogo de empurra na responsabilização. É evidente que se formos analisar a situação, o que se passa agora é consequência de outros atos. E um dos outros atos foi a distribuição da Líbia, fundamentalmente para países europeus, sobre pretextos, válidos ou não, mas a verdade é que depois da eliminação do seu Gaddafi começaram muitos problemas. Mas por outro lado também sabemos que o problema da migração, o que está agora a registrar na Líbia e o que está a falar, tem a ver com um fenómeno que já está identificado também, que é o tráfico de seres humanos.
Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, admitiu que é necessário apurar responsabilidades no que diz respeito à escravatura na Líbia.
Na reunião dos ministros, nós já produzimos uma declaração condenando os atos ignóbis que são praticados ou foram praticados, estão sendo praticados na Líbia, apelando para que as autoridades locais possam tomar as medidas e traduzir em justiça pessoas que cometem esses crimes e também a nível internacional que haja um inquérito a fim de se apurar as responsabilidades.
Ministro, como é que se pode pedir responsabilidades a um país que...
Sim. Não a um país, às pessoas. Há pessoas que cometem esse tipo de crimes e as pessoas devem ser traduzidas em justiça. Não é um problema da Líbia enquanto país, enquanto entidade política, não. É um problema que está a passar-se na Líbia. Há responsáveis e esses responsáveis devem ser traduzidos em justiça porque são crimes contra a humanidade.
Patrice Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, sublinhou a boa governação e a democracia do desenvolvimento e ressalvou que o diálogo entre Europa e África ainda não se faz de igual para igual.
O continente africano e certamente a Europa não são espaços completamente homogéneos. Há países que têm vontade de ir mais à frente, há países que travam um pouco mais. Por isso, necessariamente, há sempre uma linguagem diplomática que não chega a ir até o fundo da questão. Mas, por detrás disso, há uma consciência, sobretudo com os acontecimentos na Líbia, com as crises que nós conhecemos no continente africano, com também o crescimento da extrema-direita na Europa. Eu acho que por detrás disso há uma consciência que temos que fazer as coisas para não deixar espaço nem ao crime, nem ao extremismo.
A questão das pescas é muito importante para São Tomé.
Fundamental, e aí ainda é onde eu acho que há espaço para nós fazermos um esforço de modo a que São Tomé e Príncipe tire melhor proveito dos seus recursos, sem deixar, evidentemente, a Europa também de fazer os seus negócios.
Uma cimeira sem Roberto Mugabe, uma cimeira sem José Eduardo dos Santos, uma cimeira sem Muammar Gaddafi, faz pensar num futuro melhor para a África sem estes dinossauros da política africana?
O que é fundamental é que nós todos tenhamos consciência que a boa governação e a democracia são os pilares do desenvolvimento. Estamos a falar dos jovens, mas os jovens não é só a educação, é a criatividade, é a capacidade dos jovens realizar os seus sonhos e isso passa por maior espaço de liberdade e de democracia.
À margem da 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, o presidente de Angola, João Lourenço, reuniu-se com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Segundo Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, em cima da mesa esteve a nova relação Luanda-Paris, uma relação iniciada no verão, a quando da deslocação à capital francesa do então ministro da Defesa, João Lourenço.
Sabe que mesmo antes de ser eleito, o senhor presidente João Lourenço teve o privilégio, na altura, de ser recebido em França. Agora que ele é presidente, este é o primeiro encontro, vamos prosseguir a discussão de alguns assuntos. No parecer do presidente Macron e do presidente João Lourenço, deve conformar a nova relação ou a relação ajustada entre os dois países. Prosseguimento das conversações já iniciadas em julho.
Sons recolhidos pela nossa enviada especial em Abidjan, Cristiana Soares. Passamos ao resto da atualidade na África lusófona e continuando com a vertente política. Em Cabo Verde, o orçamento do Estado para o ano económico 2018 foi aprovado na generalidade com os votos favoráveis do MPD, partido no poder. Os pormenores com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odeir Santos.
O orçamento do Estado de Cabo Verde para 2018 foi aprovado na generalidade com 37 votos favoráveis do MPD, 23 contra do PICV e 3 abstenções da UCID. Um orçamento do Estado alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável que vai dinamizar o setor privado e integrar o país na economia mundial, segundo o primeiro-ministro Luís Correia Silva, e que em declarações à televisão pública destacou a importância da aprovação do orçamento.
O orçamento está virado para criar as condições para que o país cresça mais. Há forte incentivo, estímulo e fomento da atividade empresarial, do investimento empresarial nas diversas ilhas, que é de facto um investimento que cria emprego decente, investimento que cria riqueza. Um orçamento que aposta na educação, na inclusão social, na juventude.
Nas declarações de voto, enquanto o principal partido da oposição, PICV, que votou contra, afirma que o orçamento não tem rosto humano, não serve às empresas e agrava os impostos, os deputados da UCID justificaram a abstenção, classificando-o de desequilibrado e que não cria condições económicas para o desenvolvimento do país. Já o MPD no poder, o orçamento vai resolver vários problemas de Cabo Verde. O orçamento do Estado para 2018 tem um valor global de 61 milhões de contos.
Em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas do país, a maior associação patronal moçambicana, questionou as isenções fiscais concedidas pelo governo às multinacionais envolvidas na exploração de recursos naturais. Castigo Nhamane, vice-presidente da CTA, afirmou que a organização está a receber cartas de repúdio por parte dos seus membros. Numa reação às acusações da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, o ministro da Economia e Finanças negou que as multinacionais petrolíferas estejam a beneficiar de isenções fiscais. Adriano Malayane admitiu apenas que, à luz da lei vigente, foram concedidos incentivos sobre a taxa de produção.
As empresas de petróleo, as empresas de mina pagam RPS, pagam RPC e os trabalhadores, todos eles, pagam IRPS. Portanto, não estão isentos. A única coisa que tem lá, e podemos discutir de novo, são as taxas, os impostos de produção petrolífera, que nós, quando trouxemos aqui, e a Assembleia até aprovou, que eliminássemos o desconto de 50%, porque os critérios dessa justificação não estavam claros. Portanto, isso está completamente resolvido. Portanto, não há incentivos fiscais no sentido que eu estou a dizer. Porque, como sabe, nós temos a lei que define os benefícios fiscais. Petróleo e mina não usa essa lei, portanto não se aplica.
Para fechar uma vertente desportiva, no handball feminino, a seleção angolana inicia neste sábado a sua caminhada no Mundial, que decorre na Alemanha até dia 17 de dezembro.
Qualquer grupo para Angola seria extremamente muito difícil. Agora acabamos em grupo A. Está extremamente muito difícil, complicado para caramba. Mas vamos fazer o que dá e estamos tentando lutar para conseguir uma colocação para avançar.
Quando sabe com a Espanha, é o melhor adversário para abrir o Mundial ou não?
A Espanha é uma equipa extremamente muito forte, com muita experiência, que por muitos anos está entre os melhores do mundo. Já mostrou em vários campeonatos, então nós estamos com o conhecimento do estilo que a Espanha joga, a qualidade que elas têm, tanto a força individualmente como a equipa também. E isso nós temos que preparar.
Mas qual é que vai ser aquele jogo decisivo para si?
Eu vejo as quatro europeus extremamente muito fortes. Então nós temos que pegar jogo a jogo e pensar e tentar fazer o que é possível para pensar num avançamento. É isso que nós temos que pensar.
Era Morten Subak, treinador dinamarquês da seleção angolana. E chegamos assim ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve. Semana em África.